apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
Muito bem, gente, vamos conversar hoje com o Gustavo Medeiros, ele é nutrólogo. Vamos falar sobre mitos e verdades sobre a perda de peso, né? Porque quem deseja perder peso, mesmo que de maneira saudável, se depara com inúmeras receitas milagrosas, chás, dietas mirabolantes, quase que todo dia, quase que diariamente. Por isso, a alimentação é um tema que frequentemente gera muitas dúvidas. Na maioria das vezes, a desinformação e a falta de acompanhamento profissional atrapalham demais o emagrecimento. E para falar mais sobre isso, para falar mais sobre esse tema, quem está na linha conosco é o Gustavo de Medeiros, nutrólogo, e a gente dá aquele bom dia especial. Bom dia, doutor Gustavo.
Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os ouvintes aí. Um prazer e uma honra aqui estar participando do seu programa.
Mais uma vez nós agradecemos a sua participação aqui dentro do Manhã na Rio, tirando essas dúvidas importantes dos nossos ouvintes. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, doutor, é a seguinte: sobre os principais mitos de perda de peso, qual deles é o mais comum, doutor Gustavo?
Na verdade, a gente vê as pessoas querendo buscar o caminho mais fácil, né, pela perda de peso, uhum, e não o caminho certo. Então a gente vê mil tipos de estratégias aí que são impostas, né, muitas vezes por profissionais ou não, e não vão dar certo. Então eu penso da seguinte forma, né? Eu acho que se a pessoa, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito comumente, uhum, é o chamado efeito sanfona. É aquelas formulações mágicas que fazem com que a pessoa perca 10 quilos no período de 2 meses. Tá? Na verdade, ela não perdeu gordura. Ela perdeu basicamente água, ela desidratou. Por isso que após esses 3 meses, quando ela para de utilizar, uhum, ela recupera esse peso que ela perdeu e mais um pouco. Então é uma coisa muito comum que a gente vê no dia a dia.
Entendi, interessante essa informação, viu? Agora, como é que eu vou saber que eu estou fazendo a dieta correta, dieta boa, vamos dizer assim?
Primeiramente, Denilson, a gente precisa entender o seguinte: qual é o seu gasto calórico? Se uma pessoa, ela gasta, né, em um dia 1.500 calorias, é uma, uhum, conta de matemática. Para ela perder peso, ela vai ter que ingerir menos que 1.500 calorias. Então, tem que se montar um cardápio, uma alimentação, onde contemple nessa alimentação uma quantidade menor que 1.500 calorias. Se essa pessoa ingerir essa quantidade menor do que ela queima, naturalmente ela vai perder peso. E normalmente é necessário, né, é preciso a ajuda, uhum, de um profissional para que monte esse cardápio para esse paciente.
Entendi.
Essa é a forma mais básica da gente perder peso, né?
Entendi. Agora, uma pergunta que se faz muito importante, porque muita gente confunde. E se tem realmente diferença? Existe diferença de dieta para reeducação alimentar, doutor?
Na verdade, a palavra dieta, né, uma palavra assim que, não sou, para mim, na minha ótica, ela não soa bem aos ouvidos da pessoa que quer realmente perder peso, né? Porque dieta traz a ideia de restrição. E reeducação alimentar nada mais é do que a gente pegar uma pessoa e ir orientando essa pessoa para que ela tenha uma mudança gradativa do seu estilo de vida. É muito difícil você chegar para uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, uhum, e mudar essa pessoa do nada, assim, da água para o vinho, em 1 semana, 2 semanas. Essa pessoa provavelmente ela não vai se adaptar, grande parte delas não. Então, por exemplo, né, vamos criar uma situação hipotética. Vamos supor que essa pessoa, no café da manhã dela, ela use pão francês.
Certo.
Se ela come 3 pães franceses. Então, não adianta eu querer chegar e falar, não, a partir de agora você vai comer tapioca com pão integral. Muitas das vezes as pessoas não vão se adaptar. Então eu falo, vamos combinar uma coisa? Ao invés de você comer 3 pães franceses, vamos comer 1,5? Entende? Se aí a pessoa ela fala, ok, ótimo, né? Eu estou mantendo o meu prazer cerebral, porque aquilo ali gera um prazer, né, na alimentação, uhum, e essa pessoa começa a comer menos. Então, ela começa a se adequar à ingesta calórica menor e, consequentemente, ela vai ter perda de peso. Então, a reeducação alimentar é você, de forma gradativa, ir introduzindo na vida dessa pessoa uma ingesta de melhores, de alimentos com mais qualidade, né, alimentar.
Agora, dentro desse contexto, vou até fugir um pouco do script aqui. Eu uma vez fiz uma dieta e a minha nutricionista falou o seguinte: Denilson, você tem um café da manhã de rei e um almoço de plebeu. Ela falava, geralmente ela comentava isso porque ela queria que eu tivesse um café da manhã um pouco mais reforçado, é ali um desjejum antes do almoço e depois o almoço, mas isso de 3 em 3 horas. É correto afirmar isso desse jeito?
Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Eu costumo dizer, complementando o que você falou, né, que o café de rei, o almoço de príncipe e o jantar de mendigo, né, que a gente utiliza também.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, porque no decorrer do dia, o seu organismo, ele vai naturalmente perdendo a capacidade de metabolizar, né, o alimento. Você, imagina se você chegar, você vai dormir 10 horas da noite e 9 horas da noite você está comendo um prato com arroz, feijão, carne e farofa. Uhum. É naturalmente o seu corpo não vai conseguir metabolizar aquilo. Ele vai simplesmente direcionar para o tecido adiposo, fazendo com que você aumente o seu peso, né? Então, assim, no que você bem falou, né, o café da manhã é a refeição mais importante uhum. do dia. Entende? Ela com certeza é a refeição mais importante do dia, onde você tem uma capacidade de ingerir um pouco mais de calorias, porque durante o dia você vai queimar. E no almoço você vai comer um pouco menos e no jantar um pouco menos. Colocando a questão de comer de 3 em 3 horas, isso aí é uma situação que ela é pontual, tá? Tem Entendi. Pessoas que não vão ter a necessidade de comer de 3 em 3 horas. Tem pessoas que vão fazer basicamente 3 refeições. Tem pessoas que precisam fazer 5 refeições. Mas no final da conta, a gente precisa saber o quê? No final dessas 5 ou 3 ou 4 refeições, quantas calorias foram ingeridas? Quantas essas pessoas queimam caloricamente? Quantas calorias elas queimam e quantas elas ingeriram? Elas fazem ou não atividade física? Somando e dividindo isso tudo, a pessoa vai saindo positivo a partir do momento que você, no final do dia, tenha comido ou ingerido menos calorias do que você necessitaria. Entendeu, Daniel?
Entendi, fazendo aquele cálculo lá das 1.500 calorias, hipoteticamente, como o senhor havia falado. Importante. Exatamente. Agora, em relação também à sua colocação inicial, falando sobre a hidratação, né, desidratado, em alguns casos de dietas não acompanhadas, que acaba desidratando, só para confirmar qual é a importância da gestão de água, então, nessa reeducação alimentar, doutor?
O nosso organismo, Denilson, ele é 70% formado de água, né? Então você vê a importância aí da água na nossa vida. Uhum. Se uma pessoa que se propõe a fazer qualquer tipo, né, de programa alimentar com a melhora do estilo de vida, ela vai precisar de água, né? Porque a água, eu costumo dizer o seguinte, a água ela entra limpa e sai suja. Quando eu digo suja, é o seguinte, ela sai, você vê que a sua urina é amarela, a transpiração também.
Sim.
Então, assim, a pessoa necessita ingerir água doce para ela eliminar o sal pela urina e pelo suor. Então, uma pessoa que não tem uma boa ingesta hídrica num processo de emagrecimento vai ter dificuldade em emagrecer. Perfeito? Então, não é quanto se bebe de água, acho que é muito individual. A gente sabe que, ao envelhecer, a gente vai perdendo a capacidade de ter sede. Então, a gente vai tendendo a beber menos água. Então, eu costumo dizer o seguinte, o hábito da água é o seguinte, você precisa ter perto de você, no seu trabalho ou em casa, 2 garrafas colocar de 1,5 litros. Uhum. E ao final do dia, você tem que ter pelo menos ingerido 1,5 litros de água, pelo menos. Perfeito? Que aí o processo, ele vai se dar de forma mais fácil. A perda de peso, que é muito importante a hidratação.
Entendi. Vamos também pincelar nessa pergunta que eu vou te fazer agora, também tem a ver com aquela questão do pãozinho, dos 3 pães de manhã, um pão e meio, daquela combinação da reeducação alimentar. Porque muita gente fala, vamos cortar o carboidrato, né? Então muitas pessoas já pensam logo nessa dieta querendo cortar pão, arroz, tudo isso que é um carboidrato. Como é que o senhor analisa essa informação? Claro que depende de paciente para paciente, né?
O carboidrato é uma questão, assim, ele vem sendo endemoniado no decorrer dos tempos, né? Uhum. E criando uma coisa chamada carbofobia, né? A carbofobia é o medo, é o pavor do carboidrato. Na verdade, não é isso. A questão do carboidrato é que ele, normalmente, as pessoas comem uma quantidade maior do que necessitam. E aí, naturalmente, vão engordar. Mas no carboidrato é o tipo de alimento onde a gente tem maior vontade, maior avidez em comer esse alimento. Por quê? Porque quando você come um carboidrato, seja ele doce ou salgado, o seu cérebro agradece, você tem uma produção de endorfinas, você tem uma sensação de bem-estar. Então as pessoas, naturalmente, para manter esse prazer, elas vão ter uma necessidade, uma vontade grande de se alimentar constantemente de carboidrato. E o carboidrato, qual é o grande problema do excesso dele? Ele estimula o nosso corpo a produzir um hormônio chamado insulina. Insulina é aquele hormônio que pega aquela glicose, né? O carboidrato, coloca ali dentro da célula. Só que a insulina é um hormônio extremamente anabolizante, ou seja, ele faz tudo crescer, né? Ele faz com que a pessoa possa aumentar o peso. Se é uma pessoa que treina e tem bons hábitos, vai ajudar a aumentar a massa muscular. Então, acho que é dentro desse contexto, né, do carboidrato. O carboidrato nunca foi vilão. Ele se tornou vilão pela facilidade que as pessoas têm em estar se alimentando exacerbadamente dele. Agora, ele colocado de uma quantidade adequada, no momento adequado, ele vai ajudar todo mundo. Entendeu? Então, essa questão do carboidrato aí é algo que a gente sabe que ele é o principal responsável pelo aumento de peso, mas ele bem orientado, a ingesta dele orientada no dia, ele vai fazer bem porque a pessoa muitas das vezes precisa de energia, mas não da forma como ela acha, né? Eu vou comer aqui 3 pães porque eu preciso de energia, não. Não é isso. Uma fonte de carboidrato ela tem que ser medida, né, em cada refeição que você faz no decorrer do dia.
Muito bem, gente. Agora a nossa última pergunta. Dormir bem ajuda a emagrecer, doutor?
Com certeza, né? Dormir bem, ela não só impacta na perda de peso, como também na produção de inúmeros hormônios que a gente tem no nosso corpo. Uma pessoa que dorme mal, né? Ela naturalmente já acorda cansada, ela não funciona muito bem de manhã. E aí a energia ela vai perdendo energia no decorrer do dia. Uhum. Então essa pessoa, até para se propor a fazer uma atividade física ou fazer qualquer coisa, o funcionamento dela vai ser sempre aquém. Então naturalmente ela já vai ter um gasto calórico menor. E isso aí, se a gente entra naquele efeito diário, né, que você dorme mal todo dia, você naturalmente vai ganhar peso, porque você vai viver cansada e nunca vai conseguir fazer uma atividade física, nunca vai ter uma performance cognitiva, né, no teu trabalho, que é o quê? Basicamente você funcionar, produzir no seu Sim. trabalho. Então dormir bem é de extrema importância para qualquer pessoa que queira viver mais e emagrecer.
Muito bem, gente, eu conversei com o Dr. Gustavo Medeiros, ele é nutrólogo, né? Falamos sobre mitos e verdades sobre a perda de peso. Doutor, queria que você deixasse aí seus contatos para os nossos ouvintes poderem conhecer um pouco melhor do seu trabalho, né? Para a gente fechar essa entrevista de hoje.
Tá bom, Denilson, então, a gente está nas redes sociais, né? No Instagram, uhum. como Dr. Gustavo Medeiros, né? Onde eu sou diretor médico da clínica Nutro Health, tá? Então, isso aí são os nossos contatos. Lá você encontra tudo o que você precisa de informação sobre o nosso trabalho. A gente divulga nas redes.
Tá certo, doutor. Mais uma vez, obrigado por ter comparecido com a gente aqui, batido esse papo, e esperamos uma próxima oportunidade.
Um abraço, Denilson. Bom dia a todos aí.
Bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.